Muito obrigado, doutor Pontes, pela sua participação. Agradeço a presença do deputado Romero, que muitos nos honra, do PSDB também da Paraíba. Passo agora as inscrições e o primeiro inscrito será o senador Cássio Cunha Lima, como autor do requerimento. Muito obrigado.
Senhor presidente, senadoras, senadores, deputado Romero, professora Maria Eveline, professor José Marcelino, Gustavo, Neroaldo, o plenário está nos convocando e essa sessão pode, por força regimental, cair a qualquer momento. O regimento assim determina. Quando inicia-se o processo de votação no plenário, temos que interromper. Eu serei bastante breve, em que pese desejar aproveitar esse instante para fazer uma análise um tanto mais ampla do que nos proporcionou a bela iniciativa da senadora Lúcia Vânia, que foi a autora do projeto que previa, até aqui, a instalação da placa de fronte às escolas para divulgação dos dados do IDEB. Eu pedi vistas ao projeto, porque estava tomado de dúvidas sobre a oportunidade e a completude da iniciativa, não por rejeitá-la por si só, mas como uma grande oportunidade de fazer o que estamos fazendo aqui, ampliar esta visão e não ter as iniciativas isoladas, estanques, que caracterizam a educação brasileira nas últimas décadas. E não apenas no que diz respeito a esta audiência pública, como também a uma outra iniciativa, ao lado do senador Cristóvão, e, salvo engano, da própria Lúcia Vânia, a memória me traz, do senador Mazarildo, para que aí sim possamos alargar definitivamente essa discussão na inserção do tema educacional naquilo que vem sendo repetido há tanto tempo no Brasil, da rediscussão do Pacto Federativo. É inegável que o país caminha para uma estrutura unitária, com o desenho e o layout de uma federação, com custo de federação, e é um custo extremamente oneroso para a sociedade e para o contribuinte, mas com o modelo de um país unitário. E é dado o momento de rediscutir aquilo que poderia ter sido feito na Assembleia Nacional Constituinte, onde estive representando também o Estado da Paraíba, como deputado constituinte, coincidindo, nesse túnel do tempo, com a recém-instalada comissão de notáveis para a discussão do Pacto Federativo. E, nesse intervalo de tempo, já tive a oportunidade de frisar nesta comissão, fui por 3 vezes prefeito de Campina Grande, 2 vezes, com muita honra, governador do meu estado, a Paraíba, e, lamentavelmente, os avanços que podem ser apontados de forma mais significativa na educação brasileira nesse intervalo já largo de tempo são avanços quantitativos. Os avanços qualitativos são muito, muito discretos. E aonde é que está a falha? Somos um conjunto de incompetentes, somos todos incapazes, Ministério da Educação, secretarias estaduais, secretarias municipais, professores, alunos, pais, a sociedade como um todo, porque, de fato, os avanços são muito tímidos. Estou convencido definitivamente, porque nós temos um modelo errado. E, enquanto esse modelo não for corrigido, dificilmente nós vamos conseguir promover a reforma estrutural e tão necessária para oportunizar o futuro dos nossos jovens, que é através do caminho único da educação. Acredito que todos os senhores, a senhora, poderá contribuir muito nesse segundo momento do debate desse Pacto Federativo, estejam desde já convidados. Eu apenas, para concluir, eu gostaria de solicitar que pudéssemos, no tema específico da publicidade do IDEB, encontrar os mecanismos para que, primeiro, antes de divulgar o resultado, se divulgue do que se trata o IDEB. Acho que a fala de Neroaldo, permita-me o tratamento mais informal, Excelência, a observação final de Neroaldo ela é perfeita. Coloquemos uma placa, digamos, na frente de qualquer escola, com uma régua que sai do vermelho para o verde e com uma nota de uma escala de 0 a 10, hipoteticamente. De que aquela nota fala? É preciso que se encontrem mecanismos para que dentro da escola, para que os pais, os alunos, a imprensa, a sociedade, de forma geral, saiba do que se trata o IDEB. Porque, do contrário, vira a primeira distorção, observada muito propriamente e oportunamente por Neroaldo. É simplesmente uma escala de avaliação de nota, aí vai a discussão que Marcelino levanta, será que a prova é, por si só, o critério de avaliação do desempenho de um aluno no que diz respeito ao... Eu vou fazer uma expressão muito mais dura, muito mais chula, me perdoe, do decoreba, que muitas vezes se transforma nesse dividir de tempos, né, e vou pedir aqui a inscrição nos anais desta comissão e do próprio Senado, um artigo, um texto de Verônica Bezerra, que comigo trabalha, está aqui ao meu lado, foi subsecretária na época do Neroaldo, e o tempo não vai me permitir ler na íntegra, eu vou apenas fazer a leitura da parte final do artigo que ela escreveu. Mas, enfim, que possamos fazer essa discussão de forma mais ampla. Acredito que, levando as contribuições para que a senadora Lúcia Vânia retome o assunto, ela, de forma muito firme, apresentou a proposta e, com a mesma firmeza, retirou a proposta. O gesto dela não é comum nesta casa, de propor e, permear de dúvida, retirou a proposta, para que possamos construir algo talvez mais largo, mais amplo, dentro do que pensou a professora, a senadora Lúcia Vânia. Então, ao agradecer a presença de todos os convidados, a contribuição que cada um trouxe para esta audiência pública, agradecer de forma renovada a presença do deputado Romero Rodrigues, do senador Cícero, da nossa querida senadora Cátia Abreu, sempre muito diligente e competente, eu faço, então, a leitura desse artigo tão bem escrito por Verônica Bezerra, para concluir essa minha participação e leio apenas os parágrafos finais. Vivemos numa cultura em que a excelência tem um parâmetro, 10. Mas reunir uma dezena não é tarefa simples. No caso do IDEB, cabe ao aluno, em última instância, provar que é excelente. É preciso traduzir em resposta aquilo que recebeu na escola, na família, na sociedade. Ocorre que o binômio aluno-prova, além de expressar a condição individual, envolve o concurso de um sistema que impacta diretamente o resultado que aparece. Ou seja, o número que é mostrado pertence ao aluno, mas com ele também à escola, aos pais, às secretarias de educação e o MEC são aprovados ou desaprovados. O olhar concentrado na nota cumpre uma etapa desse processo. Em geral, os jornais e todos quanto estão fora das salas de aula fazem disso um alarde. A democracia promove um striptease escolar. Se quisermos considerar a importância compartilhada, essa superexposição tem seus benefícios, mas não é justo colocar o aluno sozinho na berlinda. Com ele, devem ser examinadas as políticas públicas que orientam o cotidiano escolar e, mais, a responsabilidade de quem atua na escola. Colocar placas anunciando o IDEB na frente da escola serve para mostrar parte da questão. Serve também para oferecer dicas à população sobre quem parece estar fazendo um trabalho mais interessante. No mundo hipercompetitivo, essa é a primeira leitura. Felizmente, não é a única. Há uma responsabilidade do poder público com essas placas. Há um Brasil empancado na escola. Os gestores desse sistema, a rigor, não precisam das placas para saber os seus deveres. Se não tem tempo em suas agendas, se esses conteúdos não estão cogitados, então é preciso reformar, primeiramente, os seus pensamentos. Não é possível educar sem se educar, já dizia Paulo Freire. Há um currículo de gestão que passa pela discussão das raízes, planos, investimentos, pacto federativo, formação profissional. Mas se a questão ficar mesmo concentrada em torno de divulgação das notas do IDEB, pode-se fazer uma outra proposta, colocar uma placa bem grande em frente ao MEC, ao Congresso, ao Palácio da Alvorada, mostrando a nota do Brasil ao mundo. Quem sabe assim, de placa em placa, a gente enxerga o óbvio. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Cássio. Sua excelência terá sua solicitação atendida na forma regimental. Parabéns pela colocação, parabéns também pela autora que aqui está presente. Eu passo a palavra agora para a sua excelência, senadora Cátia Abreu.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de cumprimentar o senador Cássio Cunha Lima por essa iniciativa desse debate, que é da maior importância, agradecer a todos que foram convidados por estarem aqui debatendo. Eu confesso que, na área da educação, eu sou nova. Comecei o ano passado como titular na Comissão de Educação, mas, por uma questão partidária, eu tive que ficar pouco tempo na comissão, infelizmente. E agora consegui retornar como titular nessa comissão, que, para mim, talvez seja a mais importante da casa. E estou tentando aprender. Estou estudando, ouvindo as pessoas, lendo muito, desde o beabá de toda a educação, principalmente educação no campo. A CNA fez uma bela e grande pesquisa com a Fundação Montenegro do Ibope sobre as escolas rurais brasileiras, e foi da maior importância essa pesquisa para a formatação do Pronacampo de ontem, com informações muito detalhadas da situação das escolas rurais no Brasil, que é um caos, né? Um caos total e absoluto. Mas, eu não conheci o projeto da senadora Lúcia Vânia, e ouvi aqui, infelizmente, não ouvi a todos, que na minha agenda a reunião estava marcada para as 11, houve um equívoco. Eu gostaria de ter ouvido a todos vocês, mas eu tive a oportunidade de ouvir o Gustavo sobre a placa. Primeiro, a transparência do dinheiro público. Eu acho que é uma obrigatoriedade que nós possamos ter indicadores. E quando o artigo lido pelo senador aqui menciona a questão de placas para tudo, tudo deveria ter placas, porque tudo tem indicadores. Tem ministérios que não cumprem as suas avaliações e o próprio governo, a própria União, ao longo de todos os governos, nunca gostaram de demonstrar suas avaliações. Aliás, isso é da natureza humana. Ninguém gosta de ser avaliado. Basta ver nos governos, quando nós queremos implementar a meritocracia no servidor público, é a Terceira Guerra Mundial, porque ninguém quer ser avaliado. Tudo bem. Agora, quando você recebe dinheiro da população, quando você recebe dinheiro de impostos, aquele que está pagando o seu salário, que está sustentando uma estrutura, ele tem o direito de ter a transparência desses serviços. Não se trata de ofender ninguém, não se trata de acusar ninguém, é apenas um direito e direito não se discute. Para isso tem um Tribunal de Contas que mantém todas as nossas questões transparentes, inclusive de todos os senadores, de todos os deputados, inclusive os gastos milimetricamente aqui dentro, de todos os recursos que nós utilizamos. Então, eu acho muito interessante quando você faz uma pesquisa no seu estado, e eu já vi pesquisas nacionais, perguntando sobre a escola do seu filho. Normalmente, a resposta é muito boa. Claro que tem que ser boa, porque foi criado na cultura nacional que o professor é uma pessoa especial. O professor, o médico, normalmente são encarados, o médico da família, são encarados como pessoas acima de qualquer suspeita. Quando eu digo suspeita, não estou falando do caráter, estou falando da competência, no caso. Então, só do filho ter a escola, todo mundo responde positivamente, a grande maioria responde positivamente. Quem sou eu para discutir a atuação do meu professor, do meu aluno, do meu filho, ou a diretora que me atende lá tão bem? Então, normalmente, a resposta é muito positiva. Mas, quando você pergunta assim sobre a preocupação com a educação, ela é alta. Imagine se esses pais conhecessem a realidade das escolas dos seus filhos. Como é que isso não apareceria na pesquisa nacional? Hoje está segurança pública, saúde, educação em torno do terceiro lugar. Se os pais de verdade conhecessem esses indicadores que nós estamos vendo todos os dias, apesar de que a educação avançou muito, a universalização foi muito importante, inclusive do livro didático, tudo isso teve avanços. Ninguém aqui está para destruir nada nem ninguém. Mas nós não podemos ser conformistas. Os números estão aqui. Se o PISA é bom, se o PISA não é bom, se ele é integral ou não é integral, se o débito... Não interessa, são indicadores que estão aí para a população olhar. Então, eu dou atenção a todos os indicadores, e principalmente com relação ao meu setor, que eu represento nacionalmente. Então, eu acho que, às vezes, nós, brasileiros, temos a mania um pouco assim de, por excesso de cuidado, complicar demais as coisas. Uma placa que vai colocar a situação daquela escola, isso não deve ser motivo de grandes preocupações. A escola que cuide com a sua diretora e seus professores de dar satisfação aos pais em reunião e dizer que aquela avaliação ela precisa de uma explicação. Eu já parto do princípio que tudo que tem que explicar demais não serve. Alguma coisa errada tem. Político que tem que subir num palanque para discutir, para explicar uma coligação, uma aliança ou um comportamento, ele já sai atrás do seu adversário. Então, muitas explicações, o IDEB é o IDEB, um número é um número. Estatística não se discute, gente. Agora, cada qual que faça as suas mobilizações, que tenha as suas atitudes, para explicar aos pais por que aquele número é aquele. Ó, avaliou isso, avaliou aquilo, eu até não conheço com profundidade quais são os itens dessa avaliação, estou estudando agora. É mais ou menos como o livro didático. Esse eu conheço um pouco mais, essa história do livro didático, e eu fico horrorizada com a escolha do livro didático no país. Quero até protocolar na próxima reunião um pedido de audiência pública. É uma caixa preta, é um segredo total e absoluto. Publica as obras que foram aprovadas e não publica as que não foram aprovadas. Eu nunca ouvi falar isso. E, por um acaso, as não aprovadas são as mais vendidas para a escola privada. Quer dizer, o MEC entende que precisa avaliar o livro didático para a escola pública e para a privada, não. Como é que é mesmo isso assim? Eu não consigo entender esse tipo de avaliação. E o que é mais grave, a falta de transparência, seguindo o nosso raciocínio. Existem os grupos de avaliação do livro didático que não podem ser identificados com a pecha de querer proteger e não eles não sofrerem a influência do dono dos livros didáticos. Quer dizer, nem juiz, nem promotor não tem esse benefício como chama? Do anonimato. Agora, nós estamos falando de bilhões de reais no livro didático e aqueles que vão avaliar o livro didático, o nome deles é escondido, não pode aparecer. Como se não soubesse de quem são os livros que estão sendo avaliados. Eles recebem o livro, seu nome do dono, seu nome da editora. Gente, é tão simples saber de quem é o livro, de que editora é, mesmo porque tem livros que mudam tão poucas coisas. Então, essa desculpa para mim é tão pífia, que ela não vale. Então, eu acredito que a transparência na educação, sinceramente, por conhecer pouco, mas como cidadã, como mãe, como avó, e que dou a maior importância a essa questão na minha própria família e me preocupo como senadora da República, alguma coisa precisa ser feito. A educação no país ela não tem avançado como deveria, como a parte econômica do país tem avançado, como o agronegócio tem crescido, as exportações, enfim, os números que o Brasil tem merecido não está fazendo jus à maioria da população. E a educação, todos nós sabemos, vocês que são especialistas, que é o grande motor para que todos possam ter os benefícios da riqueza de um país é através da educação. Então, senador Cássio, discordando um pouco do artigo, embora muito, muito bem escrito e com todo o conteúdo e com todo o merecimento da autora, eu acho que a placa é uma forma dos pais cobrarem, sim. É uma forma e um direito dos pais saberem o que está acontecendo na sua escola, se aquela escola é boa ou não. E vai servir como um efeito dominó, porque ainda no país... A maioria do interior deste país, no meu estado, quem escolhe diretor é político. É o deputado da região, é o deputado mais votado da cidade. Não tem importância a indicação política. Eu até não sou contra a indicação política, desde que ela tenha critérios e desde que tenha responsabilidade na escolha. Mas, normalmente, é um líder político, uma líder que te ajudou, um líder que te ajudou. Quer dizer, esse efeito placa constrange em cadeia, um efeito dominó. Vai constranger o deputado, que normalmente na região e na escola todo mundo sabe quem indicou o diretor, quem indicou o coordenador, quem indicou e, por consequência, o resto. Vai constranger o secretário da Educação,